Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 49, baseado em Êxodo 9 e 10.
Como vimos, Deus levantou a sua mão contra o faraó e o Egito. As 10 pragas de Deus estão sendo enviadas contra o poder tirânico de faraó, que quer manter os israelitas como escravos na terra do grande rio Nilo. E quando chegamos ao capítulo 9, vamos ver as pragas que começam com a quinta praga, até então chegar no capítulo 10, onde teremos o desfecho com a nona praga. Portanto, hoje vamos falar a respeito da praga, das pragas da morte dos rebanhos, das feridas purulentas que atinge o povo, do granizo que cai sobre a terra, a praga dos gafanhotos e também das trevas que caem sobre a terra do Egito. E o texto bíblico nos mostra, a partir do versículo 5, conforme lemos na Nova Versão Internacional da Bíblia, que Deus toma uma postura clara contra a faraó e a tirania egípcia. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Deus aperta o cerco. O tempo vai fechando para os lados do Egito e do faraó. E agora há uma intensificação do efeito e do poder dessas pragas, os rebanhos do Egito, que são tão importantes, especialmente os bois. Vamos lembrar que o egípcio valorizava muito o boi como um animal sagrado. O famoso boi Apis é bem conhecido da história. E agora um golpe mortal que vai atingir a economia do Egito, vai atingir profundamente as crenças religiosas, cai sobre o povo porque o faraó resiste obedecer ao pedido de Moisés, à ordem de Deus. Portanto, as coisas continuam piorando. E a partir do versículo 8, nós vamos ouvir a próxima sexta praga, que são as feridas purulentas que surgem em todo o povo. Muitas vezes, essa praga é mencionada em outras traduções como praga das úlceras. Mas, na verdade, ela se refere a feridas externas que surgem no corpo. Portanto, feridas purulentas, conforme vemos na NVI, é a tradução mais adequada. Moisés e Arão pegam um punhado de cinza e lançam, espalham pelo ar, e Deus faz um milagre extraordinário, fazendo com que estas cinzas se transformassem em feridas no próprio povo. Diz o texto na NVI: ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Vemos aqui o poder de Deus intensificado, as pragas agora em circunstâncias mais terríveis. E os magos, que a princípio tentaram imitar o poder de Deus, depois ficaram temerosos, dizendo: isto é o dedo de Deus. Agora eles mesmos sofrem os efeitos das pragas, mostrando-se completamente incapacitados de concorrer com o verdadeiro poder daquele que criou os céus e a terra. E agora sim, a partir da sétima praga, literalmente fecha o tempo. Nós vamos ter granizo na sétima, gafanhotos que virão para destruir a agricultura na oitava e as trevas que surgem como a nona praga. O texto bíblico nos diz que Deus, então, agora, na sétima praga, vai mandar granizo sobre a terra. E Deus mostra qual é o seu propósito. Versículo 15, conforme a NVI, em diante, nós lemos o seguinte: porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. E a ordem de Deus prossegue dizendo: mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. É interessante que o juízo divino já começa a convencer a própria liderança do faraó. Versículo 20 nos diz: os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Deus mostra-se plenamente vitorioso, Deus libertador, salvador do seu povo. Ele humilha os deuses falsos do Egito. Ele mostra o seu poder de modo que atinge os próprios magos que representam essas divindades. E agora até os conselheiros, líderes de Faraó, já estão entregando os pontos e reconhecendo que Deus somente Ele é o Senhor. Só o Senhor é Deus, só Ele é Deus verdadeiro. E o texto sagrado prossegue e diz: caiu o granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. E o texto, conforme a NVI, diz que tudo o que havia nos campos foi atingido. Homens, animais, destruiu toda a vegetação, aquele granizo, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Isto reforça a ideia de que o juízo divino é bem direcionado e, portanto, sobrenatural, porque sempre que as pragas atingiam o povo do Egito, os israelitas eram libertados, eram salvos, eram preservados por Deus para não sofrer o mesmo castigo que atingia a terra do faraó. E capítulo 10, nós vamos encontrar a praga dos gafanhotos. Faraó continua resistindo, continua com o seu coração fechado. E a pressão começa agora a vir da própria liderança do próprio faraó. Versículo 7 nos fala: os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor, conforme o texto da NVI. Mas Faraó resiste: não, somente os homens podem ir. Não permitirei que todos possam sair do Egito para prestar culto ao Senhor. E diante disso, a praga tremenda vai chegar sobre a terra. Os gafanhotos invadem e destroem tudo e acabam com toda a vegetação, todas as árvores. O texto diz que não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. E agora Faraó, numa pressão tremenda, já sem saber o que fazer, pela primeira vez começa a mostrar sinais de que não vai aguentar tanta pressão vinda de Deus. Ele diz: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés então ora ao Senhor, e o Senhor faz soprar com muita força o vento ocidental, que lança os gafanhotos no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto no Egito, mas novamente o faraó de coração endurecido. O Senhor endurece o coração do faraó e ele não permite que os israelitas saiam. E a nona praga, praga das trevas, trevas tremendas, até mesmo difíceis de serem entendidas e explicadas. O texto diz que, diante disso, Moisés estende a mão para o céu por causa da resistência do coração de Faraó, e por 3 dias densas trevas vão cobrir o Egito. Ninguém pôde sair, ninguém pôde fazer absolutamente nada, e Faraó resiste até que a palavra de Deus nos diz que nesta nona praga, Faraó, já muito aborrecido, confronta Moisés e então diz para Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim, no dia em que vir a minha face você morrerá. Moisés então responde: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Estava decretado o juízo absoluto, que vai chegar no capítulo 11, que cairá sobre o Egito, porque realmente pela resistência, pelo coração fechado e pela tirania e desejo de poder de Faraó, agora fechou o tempo de vez. Granizo, gafanhotos e trevas não foram suficientes. Deus trará juízo final sobre o Egito e o Faraó. Deus trará a libertação tão desejada pelo povo de Israel, que tanto havia sofrido como escravo na terra do Egito.
Muito bem, então chegamos agora com as perguntas. É a segunda parte do programa, uma dinâmica diferente, preparada para você que está nos acompanhando em Êxodo capítulo 9 e 10. E eu já começo a perguntar para o professor Sayão. Sayão, Deus não é misericordioso? Aí a gente olha para esses capítulos, tantas pragas, não é? Isso não é tortura para o povo?
É, Alberto, eu sei que essa pergunta aí é uma pergunta que está na cabeça de tanta gente aí. O nosso ouvinte certamente já pensou sobre isso, né? Se Deus é tão bom, por que é que acontecem tantas coisas complicadas e negativas, e até por que que Deus mesmo faz isso? Deus poderia ter pegado mais leve, né, que com os egípcios. O problema está na nossa maneira de entender as coisas. E eu acho que grande parte do nosso povo hoje é meio filho mal criado, né? O pai só é bom quando dá bombom, quando dá balinha, quando dá sorvete. A grande verdade é que a manifestação da ira de Deus, a manifestação dessa atitude de Deus contra a injustiça e contra o pecado, ela também é um sinal da sua misericórdia, porque Deus quer fazer com que a gente entenda a realidade e o que realmente vale na vida. Então, nem sempre quando você é legal com alguém, você está sendo realmente bondoso para com essa pessoa. É uma ilustração interessante é aquela: se vem um carro a 100 por hora para atropelar um amigo seu, você não pode falar com voz mansa e dizendo: olha, saia daí, o carro vai te pegar. Você empurra o cara, joga ele no chão, ele vai cair, vai machucar, mas ele, né, não morre atropelado. Então Deus, quando Deus trata com o Egito, com o Faraó, pensando no poder de quem Deus é, se Deus quisesse somente exercer o seu juízo, ele mandaria um raio do céu, abriria a terra, engoliria o Egito com pirâmide, Faraó e tudo. O fato de Deus mandar Moisés cada vez falar com o Faraó e explicar para ele, mostrar os seus sinais e prodígios, e o Faraó insistir, a gente vai que a coisa vai ver que a coisa vai paulatinamente na direção de uma compreensão, né, do que está acontecendo, e Deus vai apertando o cerco. Ou depois de 10 pragas, então mostra, nós vamos observar aí que Deus, na verdade, está trazendo o julgamento, porque ele é justo. Depois de tanta escravidão, de tanta maldade, de tanto sofrimento, ele traz os julgamentos sobre o Faraó e o Egito, mas sempre dando uma oportunidade para Faraó tomar uma atitude, mudar de direção. É o caso que acontece com a gente hoje. Quantas vezes a pessoa já ouviu a palavra de Deus, já ouviu o aviso de Deus? Se Deus fosse assim, como se diz aí, radical, ele já teria fulminado o cara, né? Logo depois do segundo culto em que ele ouviu a palavra de Deus e não deu a atenção devida.
Graças a Deus por isso, né? Mas pensando agora do lado mais prático, né? Do lado nacional, por causa de um governo tirano desse, todo o povo, toda a nação tem que sofrer?
Pois é, aí é uma coisa meio triste, né? E que não tem muito o que fazer. A verdade é que, assim, as pessoas talvez, com o mundo contemporâneo, elas adquiriram a ilusão de que elas podem viver individualmente, né? Então, o que eu tenho hoje? Eu vou no lugar, eu trabalho, eu ganho um salário, e aí com o poder de compra, eu imagino que eu vivo isolado do mundo e faço o que eu quero. Mas, na verdade, o mundo não é assim. Nós vivemos numa relação, né, social, numa dimensão de conexão completa com as outras pessoas. E sempre que eu faço uma coisa errada, isso atinge também os outros. E quanto mais relevante, importante, significativa for uma posição de uma pessoa, maior é o estrago que ela vai produzir nos outros. Então imagine se hoje, né, alguém chega lá na usina de Itaipu lá, e joga uma bomba, né? Foi uma pessoa só que fez só uma coisa. E isso vai acabar prejudicando todo o fornecimento de energia do país, né? O episódio do 11 de setembro mostrou o que significa a atitude de alguns homens, né, que acabaram influenciando toda a história contemporânea. Então, o que a gente vai descobrir? É que realmente um mau governo, uma má direção, traz problemas sérios para todo mundo. Por isso que a gente tem que pensar direito, né, sobre como agir. O cristão não deve ser uma pessoa corrupta, mas tem que ter responsabilidade política, porque um governo tirano, como é o do faraó, mostra claramente que a sua postura acaba fazendo o povo sofrer de maneira bárbara e terrível. Infelizmente, essa é a realidade, por isso que precisamos continuar disseminando o evangelho e a ética de Jesus para que o coração das pessoas preparem para não agirem de maneira semelhante ao faraó.
Tá certo. E olha que até que tá faraó até que tentou, né? A gente pode ver no versículo 27 do capítulo 9 ou 10, 16, faraó parece que ele confessa um arrependimento, né? E por duas vezes, né? Ele diz isso, olha, eu pequei. Como é que fica essa situação? Tem explicação essa conversão de faraó? Chega a tal?
Pois é, talvez alguém imagine que estava sendo fundada a Igreja Evangélica das Areias Faraônicas lá, né? E, na verdade, Alberto, você é muito observador, tem que prestar bem atenção nas suas perguntas aqui, que você olha os detalhes que ninguém está enxergando. Qualquer hora dessa, o nosso Rota 66 aqui vai ficar em dificuldades, hein?
Não vamos derrapar.
Apesar de tanta areia, nossa volta aqui, vamos em diante aí no nosso verdadeiro rali aqui, né? Nilo Dakar, talvez. Vamos lá. O que acontece é que nem sempre arrependimento é arrependimento mesmo. Aliás, essa expressão na Bíblia é usada várias vezes para circunstâncias diferentes. Até Deus se arrepende, como nós vimos lá em Gênesis 6, e não significa arrependimento no sentido de alguém que não sabia o que ia acontecer. E arrependimento significa arrependimento verdadeiro, mas no caso do faraó, não significa arrependimento verdadeiro. É o arrependimento humano, é o arrependimento falso. É o arrependimento que está preocupado apenas com as consequências imediatas das bobagens que a pessoa fez. É igual o sujeito que comprou um carro sem pensar e aí depois descobre que o carro tem problemas sérios e fala, puxa, eu me arrependo de ter comprado esse carro. Isso aí significa simplesmente que ele diz, olha, eu fiz algo que agora está me dando prejuízo. Então o faraó, enquanto o sofrimento e a dor estava atingindo, ele virou maravilhoso, né? É igual a experiência que eu tive dentro de um avião uma vez, que o avião começou a balançar muito, parecia que ia cair, eu estava junto, uma pessoa começou a fazer oração alto, outro, todo mundo virou todo mundo ali era cristão.
Já fez um testamento.
Impressionante, é uma fé, uma religiosidade inimaginável por parte dos...
Igreja nenhuma tem, né?
Nenhum, nunca vi um culto tão abençoado assim. Porque nessa hora, né, a pessoa não vai mostrar algo que não é compatível com a realidade da sua vida. Então o faraó não se arrepende de verdade. Ele se arrepende e diz, ó, eu pequei, o meu povo pecou, mas somente para um momento de alívio. Quando o texto diz lá que assim que houve o alívio, o faraó de novo tem o seu coração endurecido, mostrando que de fato não havia acontecido nenhum arrependimento real. Então quem está nos ouvindo aí, o nosso querido ouvinte, preste bem atenção, tome cuidado, né? Será que o seu arrependimento é verdadeiro, verídico, né? Ou será que é um arrependimento circunstancial só porque as coisas deram errado, mas você não tem aquela disposição de ouvir a palavra de Deus e obedecer aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo?
É aquele que corre para a igreja assim, para não perder a família, para não perder a mulher, para não perder o emprego, né? Não, agora estou me comportando, né?
É, o pastor, o ministro, vê o sujeito chegando, ele fica até apavorado e diz, puxa, o que será que aconteceu para o sujeito ter aparecido aqui hoje? Deve ter pelo menos um segundo dilúvio acontecendo, porque senão ele não apareceria tão cedo.
Tá certo, Sam, obrigado pela explicação. E o que será que podemos aprender com as pragas? Fique ligado, vem aí a aplicação do estudo de hoje.
Rota 66 de hoje, nós estudamos os capítulos 9 e 10 do livro de Êxodo e falamos sobre o tema Fechou o Tempo, quando as pragas do Egito, as pragas que caíram sobre o Egito, não foram suficientes para abrir o coração de Faraó. E a grande lição para nós, a aplicação desse texto, é muito simples: não seja obstinado. Muitas pessoas na vida, através de experiências mais difíceis e complicadas, insistem em repetir a sua atitude errada. Nós ficamos chateados e às vezes aborrecidos pelas circunstâncias complicadas e difíceis da vida, que muitas vezes podem ser a própria voz de Deus, a própria orientação divina chegando e dizendo para nós: pare, ó, preste atenção. Deus disciplina os seus próprios filhos, até mesmo aqueles que estão numa relação de filhos de Deus, eles são atingidos por Deus de maneira disciplinar para que observem aquilo que precisam observar para terem uma vida abençoada. Portanto, tome cuidado, observe a sua vida. Será que Deus já não te deu vários avisos, muitas circunstâncias te dizendo para tomar outra direção? Não permita que o seu coração seja igual ao coração de Faraó. Volte-se para o Senhor, escute a sua palavra, abra o coração para a voz de Deus e nunca caminhe pelo caminho da obstinação, que certamente lhe trará sérios problemas de vida e de coração. Que Deus nos abençoe.